Nós estamos caminhando sobre uma série de mensagens. Se você estava aqui conosco, se você tem se dedicado, vindo, escutado as mensagens, qual que é o tema geral das nossas mensagens aí? Me ajuda aí, qual tem sido esse tema geral? Talvez aumente o seu... Então, tem uma cola ali, né? Tá fácil, né? Aumente o seu conhecimento? A vida cristã na teoria? Não. Faça uma escolha. Tenha uma atitude. E a mensagem, o título que Deus me deu para a mensagem dessa noite foi Escolha caminhar com fé. Uma atitude que te encoraja a avançar nos propósitos de Deus para a sua vida. E essa é uma mensagem inspirada lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Se você quiser deixar aí a sua Bíblia aberta, Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos aí desse capítulo. Muito especial para nós. Algo bem pontual e bem interessante para nós é que as Escrituras trazem uma frase que é repetida mais de 360 vezes, praticamente uma para cada dia do ano. Você tem ideia de que frase é essa, se nós vamos falar sobre fé? É não tenha medo. Não tenha medo. E com isso Deus está dizendo para nós, confie, tenha fé, escolha caminhar com fé. Então, como você tem decidido, escolhido caminhar todos os dias? Quando você acorda, qual é a roupa que você veste? E talvez você nem se dá conta disso, nem percebe, talvez seja uma roupa de amargura, de tristeza, de medo, de raiva. E Deus quer ressignificar isso, sem dúvida, para que você possa caminhar mais fundo no Senhor, caminhar com fé, escolhendo caminhar com fé. Deus trouxe uma frase para mim, algo muito precioso. Será que nós podemos repetir juntos aqui? Eu falo aqui, nós repetimos, pode ser? O que eu preciso não está no mundo. Vamos lá. Mais forte. O que eu preciso não está no mundo. O que eu preciso está em Deus. E eu vim buscar. E eu vou levar hoje comigo. Amém? Deus tem uma porção para você aqui especial. Você não está aqui por um acaso. Eu não vim pregar por um acaso. Essa mensagem não é por um acaso. Tem uma agenda de Deus aqui. E Deus quer que você saia daqui fortalecido na sua fé hoje. Depois que confessamos Jesus, em nossas vidas começamos uma nova jornada. Uma caminhada de fé onde seremos confrontados a todo momento. A viver confiando que o Senhor está no controle das nossas vidas. A fé que o mundo prega é uma fé rasa, baseada em nossas forças. Baseada em muitos casos apenas no triunfalismo. Que se eu confio em Deus, eu sempre irei ganhar. Eu sempre irei vencer. Pois não olha para os processos de crescimento que essa caminhada irá trazer em minha vida. Somos desafiados a viver uma vida que transborda e abençoa aqueles que estão ao meu redor. Desafiados a perder para ganhar, pois esse é um passo de fé que me faz sair do controle e entregar 100% dos meus caminhos para o Senhor, confiando que Ele tem o melhor para a minha vida. Você consegue fazer essa oração aí no seu lugar? 10 segundos para você fazer essa oração. Talvez você já entregou a sua vida um dia para o Senhor, já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas talvez você tenha que renovar essa aliança, dizendo, Senhor, eu entrego toda a minha vida, cada área da minha vida. Não só aquelas que eu tenho dificuldade, mas aquelas que honram o Senhor também, toda a minha vida. Uma vida que agrada a Deus é uma vida cheia, cheia de fé. Que caminha sempre olhando para o senhorio de Deus em nossas vidas, não é 10%. Não é 50%, não é 99%, é uma vida cheia de fé, que transborda a fé. É por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, diz para nós que, de fato, sem fé é impossível, não tem como, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, creia que Ele existe, e ainda mais que recompensa os que o buscam. E esse recompensador vem de galardoador, aquele que paga um salário, aquele que recompensa por depositar a sua confiança e esperar nele. E o Senhor sabe que é desafiador, Ele sabe das suas dificuldades. Mas Ele te desafia a caminhar com fé, a escolher caminhar com fé, entregando a sua vida para Ele. Eu estava escrevendo essa mensagem e estava me lembrando de um exemplo muito forte. Quem aqui já leu o livro O Peregrino? De capa a capa. Quem já leu? Poucas pessoas. Depois, se você não leu O Peregrino, faz uma fila lá na livraria, encomenda o seu, porque esse tem que estar no top 5 da sua vida cristã. Eu tenho certeza que esse livro vai impactar a sua vida. Existe um protagonista lá chamado Cristão, nesse livro. E Cristão é desafiado a caminhar por fé, a escolher caminhar em fé. E quando ele olha um pouco mais à frente, no seu caminho, ele enxerga nada menos que um leão. O que você faria se você estivesse caminhando e visse um leão no seu caminho? Nós facilmente, talvez, desviaríamos. Mas ali o Senhor encoraja ele a permanecer no caminho. E muitas vezes é isso que nós fazemos com os nossos problemas. Nós desviamos, nós não enfrentamos, nós não entregamos e não confiamos no Senhor. Mas ali, Cristão, esse personagem encorajado, cheio de fé, ele continua caminhando. E quando ele consegue chegar bem pertinho do problema, bem pertinho daquele leão, ele consegue enxergar que aquele leão estava preso. Tinha uma corrente no seu pescoço, ele estava amarrado. E ele não podia lhe causar mal nenhum. Então, muitas vezes, o Senhor quer te encorajar a caminhar e não desviar do seu caminho para que você chegue próximo, chegue bem perto do seu problema, orando e confiando no Senhor, para que você veja com os seus olhos que o Senhor tem o controle da situação. E note algo. Quem aqui vai para o céu? Você vai para o céu? Amém? No céu, nós precisamos ter fé? Sim ou não? Não. Né? Até porque quem vai estar lá no céu são aqueles que creram, né? Que creram no Senhor. Então, no céu não é um lugar que você precisa ter fé, você já teve fé aqui, né? Mas a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você só tem essa vida para agradar o Senhor. Se você quer agradar o coração do Pai, se você quer agradar o coração de Deus, é aqui, é agora. É fazendo uma aliança com o Senhor, falando, Senhor, eu quero agradar teu coração e eu escolho caminhar com fé. E o autor de Hebreus vai trazer algo para nós, ali no capítulo 11, versículo 1, sobre o conceito de fé, nos dizendo que, ora, a fé é a certeza, não há dúvida, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você pode não estar vendo, mas são fatos no Senhor, são fatos concretos em Deus. E no grego, muito interessante que fé vem de pistis, que diz respeito a crer e estar convicto no contexto de relacionamento com Deus. Então, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua caminhada com Deus? Como que você tem alimentado o seu relacionamento com Deus? Se a fé vem através desse relacionamento, como que você tem escolhido caminhar com o Senhor todos os dias? Entenda algo, talvez você nunca tenha lido dessa forma, a fé, assim como o arrependimento, não é um sentimento. Você não sente fé, você não sente arrependimento, você decide por fé, você escolhe por fé. É uma decisão, a fé é uma decisão de confiar plenamente no caráter imutável de Deus. Ele não muda. Ele é fiel, ele foi fiel, ele vai continuar sendo fiel, tendo os melhores planos para a sua vida. Sempre vai ser a sua melhor opção. E mais uma vez, se você não conhece Deus de perto, através desse relacionamento, como é que você vai construir esse relacionamento? Nessa mesma passagem de Hebreus 11, ao conceito de fé e os exemplos de fé. Em nenhum momento há algo sobre sentir, mas sobre fazer, obedecer e ter uma atitude sobre obter um bom testemunho. quando aqueles homens e mulheres confiaram a Deus as suas vidas. A fé não te desafia a sentir, mas a fazer, a escolher e a obedecer o Senhor. E um ponto a ser trabalhado aqui é que se eu não vejo os fatos, a palavra fala que são fatos e que há uma certeza, mas se eu não vejo os fatos, como é que eu posso ter certeza e convicção de que Deus está trazendo o melhor para mim? Eu estava me lembrando, como não poderia deixar de me lembrar, do avivamento do País de Gales. Quando o avivamento cai naquele lugar, uma marca do avivamento genuíno é o arrependimento. E os prostíbulos todos daquele lugar fecham, os bares daquele lugar todos fecham. E Deus estava me lembrando da relação dos mineiros ali, aquele contexto da economia local que vivia em torno da mineração ali e do carvão, e do instrumento de trabalho que os mineradores tinham, que eram pequenos cavalos, como pôneis, que eles utilizavam. E eles tratavam, antes do avivamento, eles tratavam muito mal aqueles instrumentos de trabalho, aqueles pequenos cavalinhos ali, aqueles pôneis. Eles quase não davam comida, mal davam água, tratavam muito mal, xingando, batendo, chicoteando. Era uma relação muito ruim. Mas depois que o avivamento cai naquele lugar, Evan Roberts, aquele jovem rapaz que ora dos 13 aos 26 anos, e quando o avivamento, a mostra do poder de Deus, cai naquele lugar, aqueles mineiros começam a ter um arrependimento no seu coração genuíno e eles querem mudar de atitude. E eles começam a construir um novo relacionamento. E eles começam a tratar bem aqueles cavalinhos. Eles começam a dar maçãs e cenouras e feno, e começam a dar água, e começam a dar carinho. E muitas vezes, quando aqueles animais estavam fora das minas, é isso que eles procuravam. Aqueles mineiros estavam lá e aqueles cavalinhos vinham, colocavam os focinhos atrás, aqui no seu ombro, pedindo por carinho. Era um novo relacionamento sendo construído. E a mesma coisa com a família desses mineradores ali, com as esposas deles, que estavam feridas, maltratadas, desconfiadas. Então imagina nesse processo de relacionamento, de um novo relacionamento sendo construído. E os mineiros ali, quando iam fazer talvez uma hora extra, né, trazendo mais conforto para sua casa, ali com o coração transformado em Deus, e chegavam tarde em casa. O que essas mulheres muitas vezes pensavam? Ali cheio de feridas. E talvez quando chegavam com uma flor em casa, ou uma caixa de bombom, o que elas pensavam? Isso era natural, porque um novo relacionamento estava sendo construído. E não é diferente comigo e com você, quando nós nos aproximamos do Senhor. Como que nós vamos ter certeza desses fatos? Como que nós vamos ter convicção disso e escolher caminhar pela fé? É porque nós decidimos caminhar com o Senhor. E muitas vezes você vem ferido do mundo. Você vem machucado do mundo. Alguém te traiu. E aí falar para você caminhar por fé, confiando no Senhor, muitas vezes é difícil. Você acha que Deus vai fazer a mesma coisa que fizeram com você? Quando não? Deus é fiel. E Ele quer construir um relacionamento com você. É fácil ter fé? Sim ou não? É fácil, né? Você tira isso da noite para o dia? É lógico que não. Porque é um relacionamento que você está construindo com o Senhor. E a palavra lá em Gálatas 5,17 nos esclarece isso, porque diz, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Existe uma batalha aí. Como que você tem lutado no Espírito contra a sua carne? Você deseja orar, você até faz um propósito de orar, mas não ora. Tem muita carne aí, tem muito do seu eu. Você fala que vai ler a palavra, mas não lê. Você lê no primeiro dia, no segundo você já não lê mais. Você fala que vai vir no culto, você vem em um, no próximo você desiste. E está faltando relacionamento com Deus. O seu relacionamento no secreto com o Senhor, de você falar e de você ouvir Deus. É uma construção, não é da noite para o dia. é uma semeadura. E quer um exemplo onde a fé e a incredulidade travavam uma batalha na mente e no coração? Lá em Mateus capítulo 14, versículo 29, Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro não fez mais nada a não ser olhar para o Senhor, ouvir o Senhor e obedecer o Senhor. Ele não questionou. Ele estava ali num relacionamento com Deus, ouvindo Jesus e obedecendo. Mas no versículo 30 ele diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. O que você tem reparado mais? Talvez você tenha reparado mais nas circunstâncias que te fazem afundar. Talvez está te faltando escutar a voz do Senhor, dizendo para você: venha. Escolha sair do seu lugar, escolha caminhar por fé. Tenha essa atitude. Faça essa escolha. Confie no Senhor. Vá até o Senhor. Caminhe sobre as águas, sobre as suas dificuldades. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a força do vento. Interessante que alguns estudos sobre comportamento humano vão dizer que o ser humano ele tem uma tendência de 3 a 5 vezes maior de acreditar numa notícia ruim do que numa notícia boa. E nós temos um exemplo claro na palavra de Deus sobre isso. Se você vai lá para 2 Reis 20, ali tem uma história incrível, você conhece essa história, com o profeta Isaías e o rei Ezequias. Aonde Deus dá uma palavra para o profeta, ele vai até o rei e fala assim: arruma a tua casa, porque o Senhor vai te levar. E o rei crê de todo o coração naquela palavra, se desespera, vira com o rosto para a parede em sinal de humilhação, e a palavra fala que ele chora muitíssimo. E ele faz uma oração. Aqueles não eram bons dias para Ezequias. Então ele fala para o Senhor: Senhor, te lembra nos dias em que andamos juntos em retidão? Ele traz à memória aquilo que traz esperança, e ele clama, ele ora ao Senhor: Senhor, te lembra daqueles dias? E se lembra daqueles dias, e considera aqueles dias. E o Senhor ouve a sua oração. E Deus fala com o profeta, e a palavra fala que ele não havia nem saído do pátio do castelo ainda, ele volta e ele dá outra palavra para Ezequias. Ele fala: o Senhor ouviu a tua oração, e aos teus dias acrescentará 15 anos. Uau, nada mal. Eu ia morrer hoje, agora daqui 15 anos. Eu não sei como é que nós iríamos conviver com essa notícia, de saber o dia ou a data, né, que o Senhor iria nos levar, talvez muito angustiados, com certeza. Mas interessante que quando o mesmo profeta, que fala do mesmo Deus, dá uma notícia boa para o rei, sabe o que ele faz? Ele pede uma prova. Ele fala: eu quero uma prova. Por que agora você quer uma prova? Não foi o mesmo profeta? Não foi a mesma pessoa que falou para você que Deus ia te levar e agora está dizendo que Deus ouviu a tua oração e vai acrescentar 15 anos na tua vida? E por que muitas vezes nós fazemos assim? Porque nós não caminhamos com fé. E nós escutamos muitas coisas, muitas notícias chegam aos nossos ouvidos e nós cremos naquilo de todo o coração e ficamos desesperados. Porque essa é a inclinação da carne. Essa é a inclinação do nosso coração. Porque existe uma luta. A sua carne não quer crer. Por isso que você tem que perseverar. Por isso que você tem que correr atrás. Eu gosto muito de uma pregação de 1952, de um pregador chamado Oral Roberts, quando ele fala sobre fé. Ele está lá pregando uma igreja muito simples, numa tenda nos Estados Unidos. E ele tira o seu bloquinho de anotações. Não tinha um tablet, não tinha recursos, não tinha nada. Só tinha um bloquinho de anotações. E lá estava anotado Romanos 12:3, dizendo que Deus deu uma porção e distribuiu uma medida de fé para cada um de nós. É isso que você encontra lá. Mas ele traz uma comparação muito rica, muito preciosa, dizendo que a fé que nós temos e que Deus já distribuiu é como petróleo debaixo da terra. Lá debaixo da terra não é usado para nada, não tem valor nenhum. Então, muitas vezes, Deus está dizendo para nós aqui, e é claro que isso espiritualmente, pega a sua pá, pega a sua enxada, pega a sua picareta e começa a cavar, começa a ir fundo, escolha isso, decida isso, tenha essa atitude de cavar dentro de você, está aí dentro, o Senhor já colocou essa porção. E você vai ver que precioso é tirar isso que Deus já colocou dentro de você. Para que você não creia mais em qualquer notícia. Para que você creia naquilo que Deus tem para a sua vida. Para as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Amém? E quer ver o contrário disso? Muito interessante. Você lembra de Abacuque? Abacuque é o precursor de uma frase. Lá no capítulo 2, versículo 4, nós conhecemos, Paulo vai repetir isso lá no Novo Testamento, dizendo que o justo viverá pela fé, viverá por aquilo que acredita. Mas será que foi fácil para Abacuque chegar nesse conceito? Foi fácil para Abacuque? Ele simplesmente estava caminhando, distraído, e ele fala, o justo vai viver pela fé? É claro que não. Foi algo que Abacuque construiu. Se você voltar, e ali o ambiente estava muito pior do que lá com o rei Ezequias, ali estava um ambiente do cativeiro babilônico, ele tinha que crer no Senhor e buscar o Senhor. Se você volta 3 versículos, lá no 2:4 ele diz que o justo vai viver pela fé, mas no 2:1, sabe o que ele diz para nós? Estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei para minha queixa. Eu não vou estar murmurando com meu irmão, eu não vou estar no vizinho reclamando, eu não vou estar fazendo outra coisa a não ser subir na minha torre, no meu lugar seguro, no meu secreto com Deus, buscando o Senhor, me queixando para o Senhor e escutando aquilo que Deus tem para mim. Me dedicando, sendo alguém dedicado para o Senhor, porque muitas vezes nós nos dedicamos com muitas tarefas, para muitas coisas, mas Deus você trata assim, né? Ele não te cobra, parece que não custou nada. E talvez, se você decide subir nesse lugar seguro, nessa torre de vigia, você vai poder falar como Abacuque, eu vou viver pela fé. Porque são fatos, é uma certeza, eu não tenho dúvida, Deus vai fazer, no momento certo Ele vai fazer, Ele vai realizar. É interessante quando nós estamos aqui no tempo de intercessão, muitas pessoas trazem, né, uma oração numa quinta, e na outra quinta, e na outra quinta, mas é porque, será Deus não está ouvindo? É isso que está acontecendo? Talvez Deus está muito ocupado. Claro que não, Deus está polindo você. Você está num processo com Deus. E é muita alegria, né? Pelo menos para nós, quando nós escutamos alguém que vem e fala assim, eu não quero mais fazer aquele pedido, eu quero agradecer, porque Deus escutou a minha oração. Eu tenho um testemunho para contar agora, e aquela luta, aquela batalha, aquela oração virou um testemunho no Senhor. E aí nós chegamos no outro ponto. Se a fé vem de um relacionamento constante com Deus, qual que é a principal fonte da minha fé? Qual é a principal fonte da fé? Você lembra? É a palavra de Deus. Essa é a principal fonte da minha fé. Por isso que Romanos 10, 17 vai dizer, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E como que você tem tratado a palavra de Deus? Como que você tem tido esmero, zelo pela palavra de Deus? Talvez você baixou a Bíblia aí no seu aplicativo, não te custou nada. Baixou aí no seu celular, não te custou nada. Talvez você foi na livraria e pagou R$9,90. Numa Bíblia simples, não importa, é a mesma palavra. Mas quanto vale a Bíblia para você? R$9,90? Talvez você não se lembre, muitas vezes nós nos lembramos pelas facilidades que temos, quantos milhares de milhares, e talvez eu ousaria dizer milhões de pessoas, em 2000 anos de cristianismo e no mundo todo, perderam as suas vidas, para que você tivesse aí no teu celular, para que você tivesse aí no teu colo a palavra, pronta, fresquinha, como um pão quentinho. E muitas vezes nós negligenciamos. Nós passamos um dia, uma semana, um mês, eu não sei quanto tempo, sem abrir a palavra. sem nos alimentarmos daquilo que vai trazer a verdadeira fé, a fé genuína no Senhor. Eu estava me lembrando de uma história muito preciosa. Fica uma outra indicação de leitura aqui. Quem já leu O Homem do Céu? Alguém já leu aqui? Conhece? O Homem do Céu? Então depois você volta lá e faz dois pedidos, O Peregrino e O Homem do Céu. Um livro incrível, tenho certeza que vai impactar a sua vida. E fala da igreja perseguida, da igreja na China, a igreja doméstica, algo muito próximo como nós temos o PGM hoje aqui. E lá existia um jovenzinho chamado Yun. E ele não conseguiu baixar no seu celular, nem celular não tinha. Estou falando de 1970, mais ou menos, lá na China, na igreja perseguida. E ele vem de um contexto ali, o seu pai é curado, eles conheceram uma missionária norueguesa, mas Yun queria demais ter a palavra e ele não podia ter a palavra. Ninguém tinha Bíblia ali próximo daquele lugar. Ele caminha em vários lugares, às vezes 24 horas, mata dentro, procurando, e a única coisa que ele consegue ouvir de pessoas mais velhas é ore e jejue. E ele fala, tá bom. E ele começa num processo a orar e jejuar, e foram 3 meses, mais de 3 meses, orando e jejuando pela Bíblia. E uma noite, exausto ali, ele acorda, e ele começa a gritar pela casa, dizendo, pai, mãe, eu ganhei a Bíblia. Deus me deu a minha Bíblia. E a mãe de um ali acorda preocupada, dizendo, filho, volte a dormir, você tem jejuado demais, eu acho que você tá delirando. Ele fala, não, mãe, o Senhor me mostrou, o Senhor me deu um sonho, eu ganhei a minha Bíblia. E sabe o que acontece nesse momento? Alguém bate à porta, de madrugada, lá numa província da China, e quando eles abrem a porta, é um missionário, dizendo assim, aqui mora Yun. Eles dizem, mora, esse aqui é nosso filho. Ele fala, olha, ele deve ter orado muito e jejuado muito, porque fazem mais de 3 meses que Deus tem me incomodado nas madrugadas, nas minhas orações, para que eu viesse aqui nesse lugar entregar a Bíblia para Yun. Então toma aqui, essa é a sua Bíblia. E ele entrega ali num embrulho, num pano vermelho, como Yun havia visto, e ele abraça aquela Bíblia como um pão quentinho. E sabe o que ele faz com aquela palavra? Ele começa a devorar ela. Ele começa a comer as escrituras. E mais tarde, o governo comunista, o governo da China, tira a Bíblia dele. Ele era muito perseguido, ele ainda é vivo, nasceu em 58, é refugiado na Alemanha, ele não pode voltar para a China, senão ele é preso. Mas sabe de uma coisa? Ele come aquelas palavras e ele decora os 28 capítulos de Mateus. Ele decora os 28 capítulos de Atos. Ele decora a maior parte dos Salmos, centenas de versículos e capítulos do Velho Testamento, boa parte de Apocalipse. E quando ele vai para a cadeia, sem a sua Bíblia, ele está bem. Porque ele continua lá fazendo a obra, ele continua lá evangelizando aquelas pessoas. Mas e se hoje a Bíblia fosse tirada de você? Quanto dela estaria em você? Quanto da Bíblia resta em você? Como que você tem tratado a palavra de Deus? E se alimentado, porque é isso que a palavra diz para nós, que a fé vem pelo ouvir, e a palavra de Cristo. Outro ponto que muito interessante é, qual que deve ser o padrão da minha fé? Eu sabia que, biblicamente, existe um padrão, existe uma fé que agrada a Jesus. Então, qual que é a principal característica da minha fé? É o tamanho dela. O Senhor está interessado no tamanho da sua fé. A estatura dela. E existe uma trilogia que explica isso para nós. Mateus 17, 19 diz, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus, por que não deu certo? E Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Vocês não creem o suficiente. É necessário uma fé grande. Pois em verdade eles digam que se tiverem fé como, em algumas versões vai dizer do tamanho de um grão. Dá uma corrigida aí, é como um grão, existe um comparativo. Como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. A fé que agrada a Deus é perseverante, é persistente, bate até abrir, ora até que os céus se abram e obtém seus resultados vindo do coração de Deus. Lá em Mateus 15, 28, diz assim: então Jesus exclamou. Não é que ele diz algo, ele exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E daquele momento em diante, a sua filha ficou curada. Você lembra dessa passagem? Essa mulher vai atrás de Jesus, atrás de um milagre. Jesus fala: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela diz: eu sei, Senhor. Mas os cachorrinhos, até das migalhas que caem da mesa dos seus donos, eles comem. E Jesus olha para essa mulher e fala: uau, que grande fé você tem. O Senhor quer provocar em nós, quer que nós venhamos a escolher e tenhamos uma atitude de ter uma grande fé. Lá em Mateus 13, 31, encerra essa trilogia para nós. Jesus diz assim: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus, mais uma vez, é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. E embora seja a menor, não tem problema começar pequeno, embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os ninhos nos seus ramos. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Que você deve ser alguém que transborda na sua fé, alguém que influencia e motiva pessoas. Tem muitas pessoas que estão ao seu redor só esperando você dizer: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais à igreja. Acho que não vale a pena. Também não vou mais no PGM. Acho que é perder tempo. Não vou mais fazer nenhum livro, não vou mais meditar nas escrituras. E essa pessoa vai dizer para você: quer saber de uma coisa? Acho que você está certo. Eu acho que é assim mesmo. Vamos arranjar outra coisa para fazer? Ou talvez você escolha ter uma atitude de fé e você diz assim, você diga assim: eu escolho voltar a ir à igreja. Eu escolho participar do PGM, eu escolho meditar nas escrituras, eu quero ter uma atitude de fé. E essa pessoa vai olhar para você e vai dizer: tamo junto. Me dá uma carona, eu quero ir para a igreja também. Eu quero participar de um PGM, tem um para eu participar lá perto de você? Eu quero voltar a ler as escrituras, vamos ler juntos? É isso que o Senhor está falando. As aves do céu vêm fazer ninho em seus ramos. Se você tem uma atitude de fé, de confiar em Deus, essa atitude inflama os corações ao seu redor. E essas pessoas são influenciadas a caminhar com essa mesma fé que você tem, querendo fazer ninho nos seus ramos. E algo muito interessante sobre alimentar a sua fé. Tem um estudo que fala que se você estuda um determinado assunto durante 100 horas, 100 horas é bastante tempo, mas não durante um ano. Durante um ano são 18 minutos por dia. E esse estudo diz que você, se você se dedica ali 18 minutos por dia, você se torna 95% melhor naquele assunto do que 95% das pessoas do mundo. 18 minutos por dia. E você é melhor do que 95% das pessoas do mundo. Imagina se você faz isso com a sua fé. Imagina se você faz isso meditando nas escrituras. Imagina se você faz isso com oração, com intercessão. O que Deus pode fazer através da sua vida? Eu não poderia deixar de mencionar, a fé ela tem efeitos momentâneos, mas ela também tem efeitos eternos. Aqui, se você decide caminhar com uma atitude de fé, você andará confiante, perseverante, alegre no Senhor, inspirando pessoas a andar assim. Mas o maior efeito da fé não é aqui. Não é por um momento de aflição, não é por um problema momentâneo, mas é por uma solução eterna. Por isso que Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Tenha fé, confie. E anote algo, se talvez eu pudesse resumir essa palavra. Uma porção, algo que Deus trouxe ao meu coração, e eu queria impartir para você essa noite. Muito precioso. Deus disse algo para mim assim, que escolher caminhar com fé, muitas vezes é se despedir de quem você já foi e dar boas-vindas para quem Deus quer que você seja. De quem você tem que se despedir essa noite? De qual versão você tem que se despedir essa noite? Do medo? Dá um tchau. Da raiva? Da ira? Da amargura? Da mentira? Eu não sei, do orgulho? Da vaidade? Do medo? De quem que você tem que se despedir? Escolher caminhar com fé é se despedir do seu velho homem e dar boas-vindas para essa nova identidade que Deus quer trazer para a sua vida. Amém? Que Deus tenha falado ao seu coração essa noite a ponto de você realmente trazer mudança para a sua vida, escolher caminhar com fé, olhando para o Senhor. Sabe, é como eu falo muitas vezes, colocar as sapatilhas de corrida, entrar na pista que Deus tem para você e não olhar para mais nada, olha para a linha de chegada e continua correndo. Porque Deus tem uma porção, Deus tem algo especial para você, sem dúvida. Amém? Feche os teus olhos aí no seu lugar. Eu quero trazer dois desafios para você essa noite. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça. Vamos ter um tempo com Deus, para que nada distraia você. Eu quero trazer um primeiro desafio, talvez para você que está aqui e você nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você está aqui essa noite, Deus está falando algo no seu coração, algo como você nunca ouviu, sobre ter fé. E você quer caminhar pela fé e você quer confessar Jesus. Deus está falando aí no seu coração, tenha essa atitude, caminhe pela fé. Enquanto a igreja está de olhos fechados, cabeça baixa, se você está fazendo a sua oração aqui comigo essa noite, confessando Jesus como teu único e suficiente Salvador, ergue a sua mão no seu lugar, deixa eu te ver. Se você está confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, ergue a sua mão. Amém. Amém. Aleluia. A festa nos céus. Talvez se você está aqui hoje, talvez você está se reconciliando com Deus também. Ergue a sua mão, deixa eu orar com você. Se você tem andado afastado dos caminhos do Senhor, e você quer voltar a caminhar com o Senhor, talvez você não está encontrando forças, mas o Senhor é a sua força. E você vai escolher caminhar olhando para Jesus, não para você. É para aquilo que Ele tem para a sua vida. Então se você está reconciliando com Deus, ergue a sua mão também, deixa eu orar com você. Amém. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, para poder adorar o Senhor. Enquanto nós cantamos algo aqui, eu queria convidar você que ergueu a mão, tiveram algumas pessoas, eu queria desafiar você a ter mais uma atitude de fé, de sair do seu lugar e vir aqui à minha direita. Eu quero orar com você, essa igreja quer se alegrar com você, nós queremos acolher você, nós queremos te conhecer, orar pela sua vida. Então, se você que confessou Jesus, você que está confessando Jesus, vem aqui à minha direita, sai do seu lugar, se encoraje. E eu quero trazer outro desafio para você que está aqui. E Deus falou algo com você. Deus falou algo sobre fé, algo sobre continuar perseverando e caminhando naquilo que Deus tem para você. E talvez seja isso que nós falamos aqui no final, de você se despedir do velho homem. De você dar tchau para muitas versões suas aí que não tem te levado a nada. De você olhar para o Senhor e falar, eu quero dar boas-vindas para aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero dar boas-vindas para os propósitos de Deus na minha vida. E não importa se você já veio aqui uma vez, aqui na frente, nós oramos por você. Esse é um outro tempo. Um tempo de você confiar em Deus, um tempo de você avançar nos propósitos do Senhor. Deus quer deixar marcas profundas em você. Deus não quer mais que você ande lá como Ezequiel 47 com água pelos pés, mas que você ande em águas profundas. Isso fala sobre ter uma grande fé. Então talvez a tua fé está lá como aquele grão de mostarda, ainda está pequena, mas você quer falar para o Senhor, Deus, eu quero mais. Senhor, eu quero mais dessa fé. Eu quero agradar o teu coração. Eu quero conhecer dessa fé. Então, enquanto nós cantamos algo aqui, sai do seu lugar. Eu quero orar por você, vem aqui na frente.
Tava sobre mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom.
Senhor, nós te agradecemos por esse tempo especial aqui. Eu te agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor tocou corações, tocou vidas aqui, Deus. Então continua fazendo a tua obra, Deus. Continua incentivando, motivando, trazendo, falando aos corações, Deus, para que as pessoas aqui possam continuar caminhando não por aquilo que vem, mas pelos fatos, pela convicção de quem é o Senhor, nesse relacionamento com o Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, que possamos buscar dentro de nós essa porção que nós temos de cavar fundo, Senhor, nos nossos corações, de poder agradar ao Senhor, de caminhar, Deus, ali como os heróis da fé caminharam, Deus, buscando no Senhor, olhando para o Senhor, Deus, que não sejamos abalados pelas circunstâncias, Pai, mas olhando para aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Abençoa a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.